dimensão opinativa que agora usou o Sr. Deputado Pedro Gado Alves, eu vou-me limitar a citar o professor Jorge Miranda, cuja autoridade neste âmbito creio dispensar considerações. E cito: não vejo nenhuma razão para duvidar da não inconstitucionalidade da iniciativa. Trata-se tão só de um corolário de princípio geral de transparência que deve dominar a vida política no âmbito de uma democracia pluralista e aberta em que nada há a esconder ou a ocultar na esfera pública dos titulares dos órgãos públicos. Fim de citação. Trata-se aqui da consagração constitucional de um princípio de meridiana compreensão. Quaisquer matérias que possam ser suscetíveis de enquadrar interesses ou posicionamentos relevantes para julgar a equidade do servidor público devem, naturalmente, ser de todos conhecidos. Aliás, é preciso dizê-lo que para o PSD só faz sentido a aprovação deste diploma se a comunicação que com ele se exige não for meramente facultativa, mas antes obrigatória. Nem, aliás, percebo que possa ser de outra forma. Naturalmente que se poderá afirmar que esta obrigatoriedade de comunicação acaba por contrariar a natureza eventualmente secreta das organizações que assim se pretendam manter. Isso é verdade, mas a natureza secreta das organizações não pode servir de escudo aos seus membros. E diz-nos ainda o professor Jorge Miranda a este propósito, e cito: uma coisa é, como bem se sabe, o direito à reserva da intimidade da vida privada, e outra coisa, a intimidade associativa. São realidades diferentes as associações prosseguirem livremente os seus fins sem interferência das autoridades públicas ou prosseguirem-nos à margem do conhecimento da comunidade. Fim de citação. Esta questão parece inclusive ser consensual nas organizações que o PAN, no seu projeto de lei, selecionou como podendo estar abrangidas por este diploma. Eu dispenso-me de citar na integralidade, porque foram já aqui referidas as citações na intervenção do PAN, mas quer de António Arnaud, quer de Mário Martim Guia, ambos se afirmando como favoráveis a que, nas respectivas organizações, os maçons se devam afirmar voluntariamente como tal e que, sem qualquer dúvida, os maçons devem manifestar a sua qualidade. E também, já agora, Monsenhor José Rafael Espírito Santo, vigário regional da Opus Dei, que em pronúncia sobre este mesmo diploma afirmou, e cito, que a prelatura do Opus Dei exclui intrinsecamente qualquer tipo de secretismo e de falta de transparência. Fim de citação. Pois se assim é, senhoras e senhores deputados, que hesitações poderá haver em prosseguir este caminho? Com franqueza, não vemos que hesitações ou dúvidas possam surgir, porque, enfim, diz a sabedoria popular, que quem não deve, não teme, e assim será de facto para organizações que têm aqui a melhor e mais cristalina oportunidade de combater suspeições, porventura injustas, que sobre elas possam recair e demonstrar os interesses legítimos que perseguem. Trata-se, em nossa opinião, de um imperativo ético, ou como refere mais uma vez o professor Jorge Miranda, de uma exigência de ética republicana. De tal modo que terminarei com as reflexões que organizações de magistrados consultadas para este efeito fizeram a propósito deste diploma. Diz a Associação Sindical dos Juízes Portugueses: ainda que o Estatuto dos Magistrados Sociais não proíba, como talvez devesse, a participação em tais organizações, consideramos que as obrigações declarativas dos juízes devem incluir a revelação da sua pertença às mesmas. Trata-se de revelar publicamente uma condição que pode, em abstrato, condicionar a percepção social sobre a imparcialidade do juiz. E diz o Conselho Superior do Ministério Público: entendemos que o projeto de alteração em análise poderá ser o local adequado para que a Procuradoria-Geral da República se pronuncie quanto a uma eventual alteração de regime jurídico, também aplicável aos magistrados do Ministério Público, no sentido de defender que, quanto a estes, se torne obrigatória essa declaração, obrigatoriedade que deriva de um imperativo ético. Senhoras e senhores deputados, creio que estas declarações se bastam a si próprias e por isso os dados estão lançados. Quem considere não dever revelar publicamente uma condição que pode, em abstrato, condicionar a percepção social sobre a sua imparcialidade, deverá, obviamente, rejeitar esta proposta. Quem, por outro lado, considere ser das boas regras de transparência a existência desta declaração, deverá, obviamente, aprová-la. E é, obviamente, desse lado que o PSD estará. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para encerrar o debate, tem a palavra o Sr. Deputado André Silva, do PAN.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a todos os partidos, senhores deputados, que fizeram intervenções e esclarecer aqui algumas matérias. Relativamente à questão da opção da obrigatoriedade, nós desafiamos o Parlamento e todos aqueles que colocaram em causa esta opção em trabalho de especialidade, de apresentarem as propostas, de melhorarem as propostas. Essa foi a nossa opção, parece-nos um bom ponto de partida. Quanto há uma preocupação quanto às filiações, eventuais filiações dos deputados do PAN em determinadas associações. Elas são claras, elas estão todas nos registros de interesse dos deputados do PAN para quem quiser ir consultar. Quanto à extensão desta medida a outras associações de cariz ambientalista, animalista, associações e clubes de futebol, evidentemente todas aquelas associações que tenham fins ou atividades que não sejam claras, porque elas são todas distintas, elas devem ser incluídas. Mais uma vez, nós estamos absolutamente disponíveis para, em especialidade, trabalhar esta matéria. O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves fala aqui em clubes de futebol. Temos uma proposta. O Sr. Deputado conhece que já deu entrada na Assembleia da República, que visa precisamente criar mais um impedimento relativamente aos titulares de cargos políticos que ocupem também lugares em órgãos sociais de clubes de futebol. E, portanto, teremos oportunidade para debater uma vez mais o alargamento de incompatibilidades e de, mais uma vez, assistir o Partido Socialista a votar contra. Relativamente ao argumento falacioso de que esta matéria, que esta iniciativa do PAN pode colocar em causa a liberdade religiosa. Jorge Miranda, constitucionalista e católico, parece-nos que é insuspeito, não pode ser favorável a ataques à liberdade religiosa e não vê qualquer violação. Aliás, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que aqui fez uma inside joke maçónica, o que revela que conhece bem o mundo, veio aqui dizer há pouco que há pareceres a referir que esta iniciativa legislativa será porventura inconstitucional. Deve ter visto, com certeza consultado, pareceres de outras iniciativas legislativas. Não há nenhum parecer, nenhum constitucionalista, relativamente a esta iniciativa do PAN, a falar na inconstitucionalidade, pelo contrário, a retirar esse cenário da questão. E, portanto, para nós é muito claro, senhores deputados,
concluir,
quem
senhor
não está
deputado,
em condições de poder revelar os interesses defendidos por associações que pertençam, sejam elas secretas ou discretas, podemos afinar essa definição em especialidade, não tem condições para o exercício de cargos públicos. E, portanto, aos escutados, conversados com todos os partidos políticos, analisado aquele que foi o debate aqui parlamentar, percebemos que o único partido que vai votar contra, que iria votar contra, é o Partido Socialista. Todos os outros partidos ou são favoráveis ou viabilizam uma clarificação em sede de especialidade. E, portanto, iremos baixar este projeto para a especialidade, porque o país precisa e merece mais ética e mais transparência na vida política. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegámos assim ao final da nossa agenda no que diz respeito a debates. Temos agora o período de votações regimentais. Temos todas as condições para começarmos desde já. Temos quase 200 deputados registados e, portanto, vamos dar início com o projeto de voto 426/14, apresentado pelo PS, PSD, Bloco de Esquerda, PCP, CDS, PP, PAN e deputada Joacine Catar Moreira, pesar pelo falecimento
de hoje.
É por todos. O senhor não disse, então considerem-se citados. Pelo falecimento do agente da PSP, António G. Pinto Doce. Tem a palavra para ler este projeto de voto o senhor secretário Nelson de Peralta, por favor.
Senhor Presidente, projeto de voto de pesar pelo falecimento do agente da PSP, António José Pinto Doce. No passado sábado, 12 de dezembro, em Évora, o agente da Polícia de Segurança Pública, PSP, António José Pinto Doce, de 45 anos, ao tentar impedir a fuga de um homem que agredia a companheira em plena via pública, foi atropelado pela viatura do agressor e arrastado cerca de 40 metros, ficando em estado muito grave. Infelizmente, devido à gravidade das lesões sofridas, viria a sofrer nas primeiras horas do dia seguinte, domingo, dia 13 de dezembro, deixando mulher e dois filhos. O agente António Doce, que pertencia ao Comando Distrital de Évora da PSP, não estava em serviço, mas interveio para fazer cessar o crime em curso quando presenciou as agressões. A violência doméstica é um crime público inscrito no artigo 142 do Código Penal, inaceitável e intolerável, com o qual não se pode ter qualquer tipo de complacência e que, apesar de todos os avanços, continua a ter elevada incidência. Só este ano já morreram 20 pessoas vítimas de violência doméstica. Esta podia ter sido mais uma, que o gesto do agente da Esquadra de Trânsito de Évora evitou, em detrimento da sua própria vida, contrariando corajosamente a ainda existente desvalorização da violência contra as mulheres. António José Pinto Doce dignificou a farda que não vestia no momento dos atos por não se encontrar de serviço, representando um Estado que não ignora as vítimas de violência e as pessoas em situação de vulnerabilidade e demonstrando igualmente um sentido de missão exemplar, permanente e merecedora, por isso mesmo, do reconhecimento da Assembleia da República perante a evidência do elevado risco que envolve o desempenho da sua missão por parte de todos os profissionais das Forças de Segurança e os inerentes riscos imponderáveis para a sua integridade física e para a sua própria vida. Assim, a Assembleia da República manifesta o seu pesar pelo falecimento do agente António Doce e enaltece e louva o seu profundo sentido de missão, expressando as suas condolências, respeito e solidariedade aos seus familiares, amigos, colegas de profissão da Polícia de Segurança Pública e aos comandos nacional e distrital daquela Força de Segurança.
Obrigado. Sr. Secretário, vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Vamos respeitar um minuto de silêncio, por favor. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Evidentemente que o PAR também se associou a este projeto de voto. Vamos para o projeto de voto 425/14, apresentado pela Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, saudação pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos. Senhora deputada e secretária Ana Mesquita irá fazer o favor de ler este voto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Projeto de voto de saudação pelo Dia Internacional dos Direitos Humanos. Assinalar o Dia Internacional dos Direitos Humanos, proclamado pelas Nações Unidas a 10 de dezembro de 1948, também assinalado em Portugal, é uma forma de homenagear todos e todas as defensoras dos direitos humanos e de repudiar todo o tipo de discriminações que têm impedido a igualdade entre todos os seres humanos. A salvaguarda dos direitos humanos é fator de desenvolvimento e paz, não sendo possível impulsionar o desenvolvimento sustentável sem dignidade humana. Pelo que os direitos humanos estão no centro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030 e a sua visão comum para a humanidade. A crise pandémica atingiu em particular os mais vulneráveis e expôs as desigualdades estruturais. Assistimos a violações aos direitos humanos e às ameaças às liberdades e garantias na sequência do crescendo de derivas populistas e autoritárias em diversos locais. Os migrantes e refugiados têm sido, em particular, as vítimas preferenciais dessas narrativas. As pessoas e os seus direitos têm de constituir a prioridade absoluta neste tempo de pandemia, como disse o Secretário-Geral das Nações Unidas, não podendo ninguém ser deixado para trás. É fundamental que os direitos humanos sejam protegidos, que se reforça a ação climática e se assegura a transição digital, evitando novos focos da exclusão. Todos e todas contamos e temos um papel fundamental na construção de uma sociedade com dignidade e direitos para todas as pessoas. É fundamental que se cumpra a Plataforma de Ação de Pequim para garantir uma efetiva implementação dos direitos das mulheres e raparigas como parte integrante, inalienável e indivisível de todos os direitos humanos. Assim, a Assembleia da República assinala o Dia Internacional dos Direitos Humanos e a importância de continuarmos a promover os direitos humanos e impedir quaisquer retrocessos que ponham em causa o seu cumprimento.
Muito obrigado, Sra. secretária. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade.